Senhor presidente, senador Geraldo Mesquita, que preside a sessão nesse momento. Antes de começar o meu pronunciamento, senador, eu gostaria de fazer uma saudação especial ao meu primeiro suplente, que se encontra aqui no plenário, doutor Luiz Fernando Santoro. Também um cumprimento especial a um conterrâneo meu que está na galeria, o Renato, que estava aqui em tratamento junto com a sua esposa. E dizer, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que muitas vezes eu vim a essa tribuna aqui para abordar um tema que diz muito de perto ao meu estado, mas diz de perto ao Brasil todo, especialmente à Amazônia, que é a questão da assistência aos índios. Eu sempre fui, de maneira maldosa, taxado de inimigo dos índios. Ora, eu que como médico passei 14 anos exercendo a minha profissão em Roraima, atendendo nas aldeias e levado inclusive pela diocese de Roraima. Portanto, eu não conheço índio só na televisão. Eu não conheço índio por ouvir dizer. Eu conheço índio como médico lidar com o ser humano índio. Para mim, o índio não é uma historinha de ONGs que usam o nome do índio ou a figura do índio para faturar, para roubar, como, aliás, ficou comprovado na CPI das ONGs que eu presidi e que também, sobejamente, agora já o Tribunal de Contas da União, a Contraloria Geral da União, já comprovaram que essas ONGs, na sua grande maioria, são, na verdade, antos de malandragem para roubar o dinheiro público. Mas uma coisa que chamou atenção esse período aqui, acho que todo mundo que passava aqui na praça dos três, na frente dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, portanto, era uma quantidade de índios acampados, vários e vários dias. Aqui, inclusive, o jornal Correio Brasiliense diz: depois de 159 dias, os quase 100 representantes de 12 comunidades indígenas acampadas para os ministérios receberão reforços. Viriam outros 200 para fazer o revezamento daqueles que já estavam, digamos assim, saudosos das suas aldeias. E durante, portanto, 159 dias, mais do que isso, os índios ficaram aí. E aí, eu acho que pouca gente se perguntou o que é que eles estão fazendo aí. Por que que os índios não estão lá nas suas comunidades e estão aqui acampados na frente do Ministério, na frente do Congresso Nacional? E eu procurei me informar. E depois a imprensa também publicou largamente que eles estavam protestando contra um decreto do presidente da República que alterou, por decreto, até mesmo leis, que aprovou o estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções ratificadas da Fundação Nacional do Índio e outras providências. Na verdade, legislando sobre uma série de coisas que interessam aos índios, sem consultar os índios, como sempre. Como sempre. Aliás, a FUNAI ela tem uma parceria, que eu prefiro botar entre aspas, com algumas ONGs que ela elege como prioritárias e sacrossantas, e isola as outras ONGs, indígenas inclusive, que não rezam na mesma cartilha de um grupinho que vem comandando a FUNAI há muito tempo. Aliás, os índios já me disseram várias vezes que a FUNAI devia ter o nome de, em vez de Fundação Nacional do Índio, porque ela nunca foi presidida por um índio, meu caro Santoro, nunca foi presidida por um índio. A Fundação Nacional do Índio nunca foi presidida por um índio. Você já viu falar, por exemplo, numa associação de mulheres presidida por um homem? Alguém ouviu falar nisso? Ou alguém ouviu falar numa associação de idosos presidida por um adolescente? Então, mais ou menos isso é o que acontece com a FUNAI. Aí nomeiam pessoas, ou antropólogos, ou mais para trás eram militares, ou advogados, mas o índio é tido até hoje como, para esses que dizem que defendem os índios, como seres inferiores, que não são capazes. E eu, há anos atrás, defendi isso dizendo uma coisa só até. Se é falta de ter um diploma superior, isso não existe, porque só no meu estado tem mais de 30 índios com curso superior. Professores, advogados, antropólogos, só no meu estado. Mas no Brasil todo tem inúmeros. E por que não escolhe um índio, hein? Por que nesse estatuto não diz que a FUNAI tem que ser presidida por um índio? E se é para exigir curso superior, exija. Mas será que é preciso? O presidente da República tem curso superior? Ele se gaba de dizer que não tem curso superior, o presidente da República. Então, se para presidir o país não precisa ter curso superior, e não precisa mesmo, por que precisaria ter curso superior para presidir a FUNAI? Mas eu acho que para dirigir um órgão complexo como é a FUNAI, é interessante que tenha um curso superior. Como é interessante, embora não necessariamente obrigatório, que um presidente da República tenha um curso superior. Mas nunca deram bola para isso. E esses índios ficaram aí, portanto, mais de 160 dias e finalmente foram expulsos pela polícia. E aí eu fiquei admirado de novo, porque eu nunca ouvi a polícia ser usada para mexer com índio. Pelo contrário, agora a Polícia Federal, a Polícia do Distrito Federal, tanto a militar quanto a civil, foram evacuar os índios daí, da esplanada. Aí eu digo, alguma coisa equivocada existe aí. Por que por exemplo, não vejo expulsar sem terra de invasões? Não vejo expulsar outros tipos de acampamentos que se fazem aqui? E se expulsa esses índios? Logo os índios, que são um xodó para essas ONGs, aí fui descobrir. É porque essas etnias que estavam aí representadas, que segundo os jornais são mais de 12, e ontem eu tive a oportunidade de receber um grupo deles, na verdade, é porque eles estavam protestando contra esse decreto. É porque eles estavam, portanto, contrariando o senhor presidente da FUNAI, o senhor ministro da Justiça e o presidente da República. Quer dizer, então, nesse caso, como o presidente é meio professor de Deus, aí tem que tirar os índios. Nem que seja na marra, como foi feito agora. Na marra, tiraram os índios na marra daqui. E não foi de algum lugar escondido, não. Não foi lá, como costumo dizer, lá nos grotões da Amazônia, não. Foi aqui, na capital da República, na frente do Congresso Nacional. E aqui eles me trouxeram ontem, senador Geraldo, alguns documentos que eu vou pedir a Vossa Excelência que depois sejam transcritos na íntegra como parte do meu pronunciamento. Mas eu apenas quero frisar aqui que, inclusive, tem um documento das mulheres indígenas que denunciam a brutalidade policial na desocupação aqui do acampamento que eles fizeram. Eu espero, portanto, que isso seja levado em conta. Se não for levado em conta porque os índios falaram, mas seja levado em conta porque um senador está denunciando. E aí quero aproveitar, mais uma vez, já que para alguns ongueiros índio não pode ser presidente da FUNAI, eu quero aqui trazer um currículo aqui de um índio. De um índio. O nome dele é Arão da Providência Araújo Filho. Ele nasceu no Maranhão, é solteiro, embora solteiro tem 3 filhos, o que não necessariamente precisa ser casado para ter filhos, principalmente eles, índios, né? Ele tem formação superior, formado em Direito pela Universidade de Estácio de Sá do Rio de Janeiro, em 88, especializado em pós-graduação pela Universidade Federal Fluminense em Políticas Públicas Indígenas, em Direito Administrativo e Constitucional pela Universidade de Estácio de Sá, em Direito Processual Civil pela Universidade de Estácio de Sá, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, de 2008 para cá, está em atividade, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, membro também da CUT, como participando da assessoria jurídica, membro do Sindiprev, no Rio de Janeiro, E como conhecimentos adicionais, informática é básica em ambiente, Excel básico, avançado, Open Office sabe mais do que eu em termos de informática e do que muito senador aqui. Então, fala inglês e é indígena da etnia Waisazá Tetenaro. Se eu não pronunciei direito, que os índios me perdoem. Mas o certo que, portanto, falta de currículo, não é. Conversei com ele, um advogado, que Vossa Excelência aqui também é, bem realmente por dentro da não só da realidade indígena, porque ele é um índio, mas dos direitos dos índios. Conhecedor da Constituição e, portanto, condena com veemência essa arbitrariedade de um decreto do presidente da República. Aqui, senador Geraldo, nem medida provisória foi. É um decreto. Pois, ah, não, mas poderia ser por decreto. Poderia, até poderia, não sei, eu disse ainda não sei. Mas por quê? Já que tudo que esse governo vai fazer é audiência pública, é não sei o quê, é consulta, por que não consultar os índios? Porque neste caso, porque essas etnias discordam das ONGs que comandam a FUNAI, elas não servem. Como foi o caso da Raposa Serra do Sol. Lá tinha pelo menos cinco etnias diferentes, com quatro organizações indígenas diferentes. E só uma foi levada em conta pela FUNAI, que foi o Conselho Indígena de Roraima. Mas então, o Conselho Indígena de Roraima, que é uma ONG, mas lá também tinha a Sociedade dos Índios Unidos do Norte de Roraima, tinha a Arecon, tinha a Lidici, essas não prestavam para a FUNAI, porque não rezavam na cartilha das ONGs que comandam esse sistema. Então eu trago essa denúncia aqui, senador Geraldo Mesquita, porque, ao contrário do que alguns ongueiros pensam, como médico, eu menos me importo de índio ter terra e mais me importo de índio ter dignidade. Menos me importo que índio tenha, por exemplo, hoje, 13% do território nacional demarcado para reservas indígenas, tendo menos de 1% da população brasileira de índios, menos me importo com isso do que ver mulheres índias morrendo porque não têm assistência na gravidez, não têm assistência no parto, de ver jovens índios desdentados porque não têm assistência odontológica. Isso é que me importa, é a parte humana, o ser humano, índio, índia, e não terras indígenas, que nem indígenas são. São terras da União cedidas por usufruto para os índios. É o que está na Constituição. Mas os ongueiros blefam e vendem uma outra imagem. Agora, de mim eles podem ter certeza de uma coisa. Até já me intitularam de inimigo dos índios, já me intitularam de inimigo da Amazônia, mas de mim eles podem ter certeza de uma coisa. Não tenho medo de dizer a verdade. Aprendi como médico também a só dizer a verdade. Aprendi também como médico que o médico só está autorizado a mentir quando se trata da chamada mentira piedosa. Isto é, quando o médico chega com o paciente que vai morrer, ele sabe que vai morrer a qualquer momento, ele não vai dizer isso para o doente, senão ele mata na hora o doente. Ele vai dizer para o parente do doente. Ele vai alertar a família. Fora disso, não acontece de aprendermos a mentir. Eu não aprendi na minha profissão, não aprendi na minha casa, não aprendi na minha família. E, portanto, aqui eu enfrento essas ONGs de peito aberto, sem medo. Porque, ao invés de fazerem um diagnóstico realmente indígena correto, eles fabricam diagnósticos falsos. Em vez de fazerem laudos antropológicos verdadeiros, fazem laudos antropológicos falsos, como foi aquele em que se baseou a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Mas quando os índios vêm aqui protestar por algo que diz respeito a eles, aí esse governo, que é, segundo o slogan deles, um governo de todos, passa a ser apenas o governo de alguns, e geralmente de alguns companheiros.
Senador então, Margarido, o senhor não entendeu, é o governo de todos que concordam.
Com todos que concordam, aí está bem complementado. Na verdade, tem muito a ver com um livrinho que eu li algum tempo atrás, ofertado pelo meu suplente, que é A Revolução dos Bichos. Quem lê esse livro vai ver quanta semelhança tem. Então, na verdade, esse protesto que eu faço aqui, faço a pedido dos índios, já que eles não têm a tribuna para fazer, já que eles não têm a FUNAI para defendê-los. E como eles mesmos, os índios, dizem, a FUNAI não é mais a Fundação Nacional do Índio, mas é a Funerária Nacional do Índio, porque não cuida da vida do índio, não cuida da saúde do índio, não cuida, de fato, de proteger o índio. Cuida, sim, de usar a imagem do índio para fazer charme. Aqui no Brasil, para algumas pessoas de boa fé que moram em Copacabana, em Ipanema ou na Avenida Paulista, mas que nunca foram na Amazônia para ver uma realidade de uma comunidade indígena. Ou mesmo de alguns antropólogos que nunca saíram da academia para botar o pé numa comunidade indígena. Então, é realmente necessário que esse governo, como diz Vossa Excelência, que é de todos aqueles que concordam com ele, pense um pouco e bote em prática de maneira sincera. Alessandro Álvaro Dias colocou aqui muito claro, quando falou da questão de Cuba, dos presos cubanos, dos presos políticos do regime cubano. Quer dizer, quando o presidente Lula queria defender o regime do seu companheiro Castro, ele disse que aqueles prisioneiros políticos eram como bandidos aqui no Brasil. Agora que a Igreja Católica, intermediando junto com a Espanha, consegue a libertação, ele vai e diz que aplaude. É preciso ter mais seriedade na condução das coisas. E aqui eu quero falar, portanto, por essa minoria indígena e pedir, ao final, novamente a Vossa Excelência, que seja transcrito os documentos a que me referi.